Vamos lá, podcast sobre pilha de Daniel. Bora lá. Fala, galera! Por aqui eu, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. E a dica de hoje, como sempre, cara, se possível, não esqueça de ter em mãos o seu mapa mental. Vai ajudar muito na compreensão aí do seu podcast. Beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pilha de Daniel, tranquilo? Sobre pilhas eletroquímicas. Basicamente, nós temos dois tipos de processos. Nós temos as pilhas e os processos eletrolíticos, os processos de eletrólise. A pilha é quando você tem uma reação química espontânea gerando uma corrente elétrica, beleza? Então, uma reação química que acontece de forma espontânea gerando uma corrente elétrica. Já a eletrólise é a aplicação de uma corrente elétrica gerando uma reação química, beleza? A reação só acontece mediante a aplicação dessa corrente elétrica. Bom, então vamos lá, pilha de Daniel. Galera, provavelmente se vocês estão aqui no podcast, vocês já assistiram a aula, já viram lá todo o contexto histórico. O que eu queria reforçar aqui nesse podcast de hoje? Eu queria reforçar com você quais são os componentes de uma pilha de Daniel e quais são as técnicas que você vai usar para poder calcular o delta é zero, a diferença de potencial, beleza? A DDP de uma pilha. Beleza, bora lá. Então o lance é o seguinte. Quais são os itens de uma pilha? Você pode ver no seu mapa mental que você tem um desenho de uma pilha de Daniel e eu coloquei os seguintes itens. Primeiro você tem uma solução de sulfato de zinco e uma solução de sulfato de cobre, beleza? Todas essas soluções com os seus respectivos eletrodos. Por isso que a gente chama essas soluções, essas pilhas, na verdade, né? Esses eletrodos dessas pilhas de eletrodos de metal íon metálico. Por quê? Se eu tenho a barra de zinco, ela vai estar mergulhada na solução de zinco. Se eu tenho a barra de cobre, ela vai estar mergulhada numa solução de cobre. Tranquilo? Bom, aí o que é mais importante aí? Nós temos, além dessa composição dos eletrodos, o sentido dos elétrons, que vai sempre do ânodo, ou seja, o eletrodo onde acontece a oxidação, para o cátodo, que é o eletrodo onde acontece a redução. Tranquilo? Então vai sempre do ânodo para o cátodo, quando o processo é espontâneo. E o nosso ânodo vai ser o polo negativo e o cátodo o polo positivo, porque os elétrons migram geralmente de maneira espontânea do polo negativo para o polo positivo. Tranquilo? Show! E a ponte salina? Esse tubo em U que está conectando as duas soluções, ele aí está presente por conta do equilíbrio iônico entre as soluções. A solução de zinco está ficando mais carregada, está saindo íon zinco, está saindo zinco metálico da barra, virando íon, indo para a solução. Ao passo em que na solução de cobre, você tem a saída de íons cobre da solução indo para a barra, migrando para a barra. Beleza? Grudando ali na barra e aumentando o tamanho dessa barra. Então, na solução de zinco, está rolando um excesso de carga positiva. Na solução de cobre, está rolando um excesso de carga negativa. Logo, o que vai acontecer? A ponte salina, ela vai ter uma solução aquosa, geralmente cloreto de potássio, beleza? Pode ser cloreto de sódio, pode ser qualquer sal solúvel, qualquer eletrólito que vai disponibilizar com certa facilidade íons para que haja equilíbrio de cargas. Então, o que a ponte salina faz é providenciar íons que vão equilibrar as cargas nas soluções. Ou seja, a solução de zinco não está com excesso de carga positiva, quem migra para lá? O Cl menos o íon cloreto. A solução de cobre não está com excesso de carga negativa? Sim. Então, quem migra para lá? O cátion potássio. Fala aí, tranquilo? Beleza? Bom, falamos aí de a ponte salina. A semicélula de zinco, que é onde acontece a oxidação, vai ser chamada de ânodo ou de anodo, é o polo negativo. E a semicélula onde acontece a redução é a semicélula de cobre, vai ser chamada de cátodo ou de catodo, e é o polo positivo. Tranquilo? Beleza? Cara, então, com relação a técnicas para você calcular a diferença de potencial, a gente tem duas técnicas que eu vi com você na aula. A técnica no braço, que para mim é a melhor quando você tem aquelas questões que dão várias alternativas. Tipo, na letra A tá o ânodo é eletrodo de cobre. Na B, o cátodo é eletrodo de zinco. Na letra C, a DDP da pilha é de mais 1,10 volts. Então assim, quando você tem muita coisa diferente para achar qual que tá correta, eu tenho assim, pra mim, né? Vai por mim, cara. Vai, segue o meu macete aí, na moral, vai. Pra mim, cara, na boa, o melhor método é você pegar e fazer no braço. Você abrir todas as informações possíveis para que você possa julgar as afirmativas e encontrar a verdadeira. Esse é o mais fácil. É melhor do que você ficar analisando uma por uma. Não perde seu tempo. Já, pum, manda ver essa técnica no braço E aí depois você vem procurando a alternativa correta ou a incorreta, depende do que o enunciado está pedindo aí para você. Tranquilo? Bora lá então. Então no braço, o que você vai fazer? Você vai seguir um passo a passo. Primeiro você vai pegar as semi-reações dadas e vai ver o seguinte, ó, eu quero sempre os maiores potenciais. Tu vai pensar assim, geralmente vai ter 2 ou 3 ou 4 potenciais de redução ou 2 ou 3 ou 4 potenciais de oxidação. Cara, trabalhar com potencial de oxidação é um pouco mais raro. As tabelas padrão são geralmente tabelas com potenciais de oxidação. São tabelas com potencial de redução. Oxidação quase nunca aparece, mas pode aparecer, hein? O padrão mesmo é trabalhar com potencial de redução. As tabelas são geralmente de potencial de redução. Tranque? Beleza. Então, aparece lá algumas opções de potencial de redução para você. E aí, o que você vai fazer? Nós vamos optar sempre pelos maiores potenciais, ou seja, você quer o maior potencial de redução possível para ser sua semi-reação de redução. Então, beleza, vou escolher o maior potencial de redução e vou manter aquela reação. Depois, eu vou pegar o menor potencial de redução para inverter essa equação e transformá-la numa equação de oxidação, beleza? Aí você vai ter as duas semi-reações, a de redução e a de oxidação. Mas aí, nessas duas semi-reações, você passa para o segundo passo. Você tem que igualar o número de elétrons ganhos com o número de elétrons cedidos. Ah, monstro, por quê? Porque você tem que ter um equilíbrio entre o número de elétrons que é ganho por quem reduz e o número de elétrons que é perdido por quem oxida. Beleza? Então, se um está querendo ganhar 2 elétrons, o outro tem que perder 2 elétrons. E aí você iguala esse número de elétrons. Cuidado, quando você for multiplicar os coeficientes, jamais multiplique o potencial. O potencial ele só altera com temperatura e com a concentração das soluções das cubas eletrolíticas, beleza? E aí para isso tem uma equação chamada equação de Nernst, que para a gente aqui em nível médio não é muito importante, beleza? Quer dizer, ela é importante, mas não para nós aqui em nível médio. Bom, e aí por último, igualei o número de elétrons ganhos com elétrons cedidos, está tudo show de bola, você vai cancelar esses elétrons e vai para a reação global, vai montar a equação global. E aí, nessa equação global, o delta é zero, vai ser calculado da seguinte maneira, você vai pegar o seu potencial padrão de redução, ou seja, o potencial da equação de redução, e vai somar ao potencial padrão de oxidação, ou seja, o potencial que você pegou, de que era de redução, e você inverteu, ele virou um potencial de oxidação. Tranquilo? Beleza? Bom, maravilha. Esse é o método no braço, esse é o método aí que te dá o maior número de informações. Você consegue ver agente redutor, agente oxidante, quem reduz, quem oxida, quem é o cátodo, quem é o ânodo. Tranquilo. Agora, no olho, cara, no olho é uma técnica muito interessante para você determinar potencial, variação de potencial, né? Delta é zero, FEM, força eletromotriz. É uma técnica muito interessante para você montar isso. Cara, o lance é o seguinte. Como é que você vai determinar o delta é zero de maneira muito mais rápida? Você tem um monte de potencial de redução. O que você vai fazer? O maior menos o menor. Pum, direto. Por quê? Quando você faz o maior menos o menor, quando você tem menos o menor potencial de redução, eu coloquei até aí como observação para você que o potencial de redução é igual a menos o potencial de oxidação, sempre. Ou seja, esses potenciais são sempre o contrário um do outro. Se o potencial de oxidação é mais, sei lá, menos 0,34, o de redução é mais 0,34. Se o potencial de redução, um potencial de oxidação qualquer é igual a mais 0,4, o potencial de redução é o oposto, é menos 0,4, sacou? Então, se eu tenho o de redução mais 0,4, o de oxidação é menos 0,4. Se eu tenho o potencial de oxidação igual a mais 0,7, o de redução vai ser menos 0,7. Então, os potenciais vão ter sempre sinais opostos. Tranquilo? Beleza? Show de bola. E aí você faz o potencial, por exemplo, você tem só o potencial de redução. Eu faço o de redução maior menos o de redução menor e acho a DDP da reação. Tranquilo? Galera, esse foi mais um podcast. Espero que ele tenha te ajudado, que ele tenha sido muito útil para você. Eu não sei onde você está, se você está no busão, se você está em casa, se você está voltando no cursinho, indo para o cursinho, tomando conta do seu irmãozinho mais novo, limpando a casa, enfim, não importa. O importante é que você está aí correndo atrás do seu objetivo e tenha plena certeza de que eu te admiro e te respeito muito pela sua dedicação, pelo seu esforço. Beleza? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu!